agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30.
Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Predominância do sol. A maior parte do país tem poucas nuvens por causa da atuação de uma grande massa de ar seco, sem condições para chuva. Evite incêndios e queimadas. Temperatura está em elevação moderada. Neste momento, termômetros estão registrando 13,5 graus.
Supermercado Serve Bem.
Quarta-feira, show de bola. O supermercado Serve Bem. Aproveite as ofertas. Cerveja Império, lata 350ml, 2,29. Chope de vinho, girola 600ml, 8,49. Ponta de agulha, quilo 24,99. Coxinha da asa temperada, quilo 13,49. Salada de berinjela, a cada 100 gramas, 1,89. Linguiça caseira de porco, quilo 18,49. Ofertas válidas somente para esta quarta-feira. Quarta-feira, show de bola. O supermercado Serve Bem. Aqui você tem mais valor no Jardim Bela Vista e Tangará.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
A Câmara aprovou projeto que autoriza a quebra de patentes de vacinas e medicamentos.
Paulo Guedes estuda aumentar limite de declaração simplificada do imposto de renda para R$60 mil.
O governo quer enviar a reformulação do Bolsa Família antes do recesso parlamentar.
Nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial só a partir de amanhã.
E o governo de São Paulo amplia a vacinação contra a gripe para toda a população.
Bolsonaro defende fim do horário de verão e diz que a medida não traz ganho.
Depósito na poupança supera o saque de mais de 7 bilhões em junho.
Brasileirão, na Vila Belmiro, Santos jogou bem. Venceu o Atlético Paranaense e entrou no G6.
Na Copa América, a Argentina venceu a Colômbia nos pênaltis e vai à final no sábado contra o Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial. Nós temos 3 boletins que foram registrados por furto de peças em bronze no nosso cemitério. Boletim de ocorrência foi registrado pela Elaine Cristina Fiorentin, o Clésio Rossato e também a Sônia Maria Pereira Maida. Levaram crucifixo, levaram placas de identificação. Muitos outros também foram furtados e as pessoas, a orientação é que façam o boletim de ocorrência, né, Moreira?
Faça o boletim de ocorrência.
A polícia continua investigando.
Vai até a secretaria do cemitério, lá tem vários objetos, pode ser seu e você pode recuperar os seus objetos.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, a cidade registrou 44 novas notificações do nosso município. 24 pacientes aguardam o resultado de exames em isolamento domiciliar. 19 pacientes receberam resultado positivo e segue o tratamento em isolamento domiciliar, e um paciente recebeu resultado positivo e está internado em enfermaria. A cidade também recebeu 35 resultados de pacientes já notificados anteriormente, números referentes a 2 dias. 22 negativos, pacientes em isolamento domiciliar, 13 positivos, pacientes em isolamento domiciliar. Também recebemos 36 novos casos, novos curados da Covid. 20 mulheres, uma garotinha de 1 ano, depois pessoas com 9, 11, 21, 22, 25, 29, 33, 35, 37, 44, 47, 49, 55, 56, 58, 62 e 73 anos. 16 homens, 2 crianças de 1 ano, cada uma, depois pessoas com 23, 25, 29, 34, 36, 37, 39, 42, 48, 49, 52, 72 anos de idade. Estão internados na UTI de Monte Alto 15 pacientes. Esses 15 pacientes são de Monte Alto. A cidade está com 233 pacientes em tratamento. 15 estão na UTI, 9 na enfermaria, 209 no isolamento domiciliar. Já tivemos 11.168 notificações. 40 estão aguardando o resultado. 4.914 deram negativos, 6.214 positivos, 5.816 curados. Estão internados na UTI. Do SUS, temos 8 leitos, tem 10 ocupados, porque estão ocupando 2 leitos do convênio. No convênio nós temos 14 leitos, 5 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid do SUS, temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Na enfermaria da Covid, no convênio temos 18, 10 estão ocupados. Foram aplicadas até ontem 32.593 doses de vacinas. Na primeira dose, 24.478. Segunda dose, 7.637. E dose única, 478. Até ontem, Monte Alto registra 165 óbitos. Disque Covid, 3241-1023.
As autoridades de saúde registraram em 24 horas no país 1.780 novas mortes em decorrência da Covid-19 e 62.504 novos casos da doença. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada ontem. Com as novas mortes desde o início da pandemia, o total de pessoas que morreram de Covid no país chegou a 526.892. E o número de casos chegou a 18.855.015.
Faleceu em Monte Alto a senhora Eneide Rodrigues Ruth Neves, com 61 anos de idade. Era viúva, deixa mãe, filhas e irmãs. O corpo está no velório municipal e seu sepultamento será hoje às 13 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Eneide Rodrigues Ruth Neves, com 61 anos de idade, que descanse em paz.
O Ministério da Saúde anunciou ontem a inclusão de bancários e de trabalhadores dos Correios como prioritários na vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito em um post do Ministério que foi apagado minutos depois. Na sequência, a pasta convocou jornalistas para uma entrevista de Queiroga com os presidentes da Caixa Econômica, Banco do Brasil e Correios. A estimativa é que as duas categorias reúnam quase 600 mil pessoas. Segundo o ministro, ambas as categorias elaboraram relatórios sobre o adoecimento de profissionais. O ministro da Saúde afirmou que a decisão foi técnica e uma nota será publicada na sexta-feira para orientar a aplicação de vacinas nestes profissionais.
E hoje nós teremos vacinação para as pessoas com 37, 38 e 39 anos. Você fez o seu agendamento online. Hoje, a partir das 8 horas, será no anfiteatro. Teremos a vacinação hoje e amanhã para essas pessoas com 37, 38 e 39 anos que conseguiram fazer o agendamento online. Você também tem que fazer o cadastro no Vacina Já. Chegando lá, você leva os seus documentos, né? CPF e o documento. E também você vai no horário estipulado que está lá, no o dia e o horário precisa chegar antes não, 10 minutos daquele horário que está marcado para você tomar a vacina. A vacinação acontece no anfiteatro municipal. Começa às 8 e vai até às 16 horas, hoje e amanhã. Essa vacinação para pessoas com 37, 38 e 39 anos que conseguiram agendamento online.
Por causa da baixa procura, o governo de São Paulo decidiu ampliar a campanha de vacinação contra a gripe a partir da próxima segunda-feira para toda a população paulista após o término da imunização dos grupos prioritários na sexta-feira. A vacinação geral será feita justamente com as doses remanescentes, que eram destinadas aos grupos prioritários elegíveis, já que o balanço da última segunda-feira apontou que apenas 45,9% da meta de vacinação foi atingida. De acordo com o governo paulista, 8 milhões e 400 mil doses foram aplicadas no público-alvo, total de 18 milhões de pessoas que deveriam ser imunizadas no estado.
E, portanto, aqui em Monte Alto, segunda-feira, dia 12, tem a vacinação para a população em geral da gripe. A partir de 6 meses de idade, aí vai até a idade máxima que tiver. Você procura a unidade de saúde do seu bairro para tomar a vacina da gripe, menos a unidade Silvio Govone, que está ali à disposição da Covid só. As demais unidades, a partir de segunda-feira, estarão aplicando a vacina contra a gripe.
A Conmebol divulgou uma extensão da punição a Gabriel Jesus na noite de ontem. Além da suspensão automática pela expulsão contra o Chile, o atual camisa 9 da seleção brasileira recebeu mais uma partida de gancho, ou seja, Gabriel Jesus está fora da final da Copa América. O atacante também foi multado em $5 mil, aproximadamente R$ 26 mil, que será descontado do valor que a CBF tem a receber no torneio.
Na Eurocopa, ontem nós tivemos Itália 1, Espanha também 1. Nos pênaltis, deu Itália. Vai enfrentar quem no domingo na grande final da Eurocopa? O vencedor da partida de hoje, às 16 horas, tem Inglaterra e Dinamarca.
7h42.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Zica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Você sabia que na Copercana Ferragem e Magazine tem tudo para nutrição animal? Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, caroço de algodão, polpa cítrica e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com bem. 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desta quarta-feira. Filé de peito de frango congelado, pacote 1 quilo, R$12,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, com cartão amarelinha, pague apenas R$6,58. Alha granel, cada 100 gramas, R$1,59. Cebola nacional, quilo, R$1,29.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Shopping das novidades, tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prazútil Grambox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Nós estamos recebendo aqui algumas reclamações de moradores da rua Coronel Medeiros, próximo do Turcão. Ali tem salão de cabeleireiro, tem lojas, e um daqueles indivíduos, nóias que eles falam, aqueles desocupados, ele fica perturbando os moradores e comerciantes também. É essa pessoa que agrediu com uma tijolada aquele senhor. Lembra desse caso? E ele continua ainda ameaçando as pessoas, não tem, ninguém tem mais sossego, eles estão pedindo providência por parte da Guarda Municipal, é na rua Coronel Medeiros, 999, próximo do Turcão, é ali que ele fica, ele pede, mal criado, fica perturbando mesmo, pede dinheiro, se não dá dinheiro, ele te ameaça, até quando? Os moradores estão pedindo isso. Não temos mais sossego? Até quando? Já ameaçou colocar fogo na minha loja? Tem uma loja ali nessa rua. Ele não tem direito de fazer isso de maneira nenhuma. E os moradores estão nada. Assustados com esse comportamento dessas pessoas. Prefeitura, Guarda Municipal, por favor, vamos lá a atender essa reivindicação dos moradores da rua Coronel Medeiros, próximo do Turcão 2, na Califórnia.
O governo trabalha para enviar o novo Bolsa Família ao Congresso antes do recesso parlamentar, previsto para começar até o dia 18. Esse é o tempo que está sendo considerado pelas equipes que estão elaborando a proposta. O texto do governo ainda não está pronto. A intenção é aumentar o valor médio do benefício, que hoje está em R$ 190,00, e o número de beneficiários do programa, atualmente em 14 milhões de famílias. A reformulação do Bolsa Família, que também mudará de nome, é uma das principais plataformas que o presidente Jair Bolsonaro quer levar para 2022.
Bem, nós teremos então, no próximo sábado, aquela repescagem de vacinação para pessoas de 40 a 59 anos que conseguiram também um agendamento online. Essa vacinação acontece no sábado, também das 8 às 12 horas, no anfiteatro municipal. Bom, encerramento de agenda online, esse agendamento já terminou, não tem mais. Agora você tem que aguardar nova remessa de doses chegando, nós estaremos comunicando junto com a vigilância sanitária aqui da nossa cidade.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que autoriza o governo a quebrar patentes para produzir vacinas e medicamentos em casos de emergência nacional ou internacional. O texto prevê ainda que, caso o Executivo se omitir em adotar essa medida, o Congresso Nacional poderá aprovar um projeto nesse sentido. A proposta é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e aprovado agora pela Câmara, retorna ao Senado por ter sofrido alterações pelos deputados. Já há um acordo para que o Senado acelere a conclusão da proposta que entrará em vigor logo que virar lei. Pelo projeto, a empresa detentora da patente receberá 1,5% do preço líquido da comercialização do produto. A quebra de patente será por um tempo determinado.
Sempre a gente procura dar boas notícias. No boletim de ontem, nós temos aqui a boa notícia, o seguinte. Um paciente positivado em tratamento em isolamento domiciliar foi internado em enfermaria. 4 pacientes positivados internados na UTI foram transferidos para a enfermaria. Significa melhoras. Graças a Deus. Saíram da UTI e foram para a enfermaria. 6 pacientes positivados internados em enfermaria receberam alta hospitalar e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Boa notícia.
Nas discussões da reforma tributária, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, já admite estabelecer novo limite de renda para que o contribuinte possa fazer a declaração simplificada de imposto de renda. O texto apresentado no fim do mês passado ao Congresso estabelece um limite de renda de R$40 mil por ano para que o trabalhador possa usar a declaração simplificada do imposto de renda. O novo valor ainda não está fechado, mas poderia ir para a casa de R$60 mil anuais, de acordo com interlocutores do ministro. O limite proposto pelo governo afetaria um universo de 6 milhões e 800 mil contribuintes.
Certo. O comércio, daqui a pouco eu tenho mais informação sobre a vacinação. Vacinação, nós temos aqui uma agenda extra, apenas hoje, dia 7 de julho, para a faixa etária de 37 a 59 anos. A primeira dose, hein? Será, o agendamento é hoje. Faz o agendamento hoje, a vacina amanhã. O agendamento também tem que ser online, agendamento online, né? Tem que ser, né? Então, hoje, já abre de 37 a 59 anos. A primeira dose. Então tá aí a boa notícia também. Então você faz o agendamento hoje e a vacinação acontece amanhã, quinta-feira. Então procure ver aí o Facebook da Prefeitura, o Facebook da Rádio Cultura também. E não esqueça do documento com foto e faça cadastro no Vacina Já. A boa notícia, uma agenda extra, vou repetir. Apenas hoje, dia 7 de julho. Faixa etária de 37 a 59 anos, a primeira dose. O agendamento é hoje, vai começar já, às 8 horas. E a vacinação acontece amanhã, dia 8. Portanto, vamos acelerar aí e todos, né, tomar a vacinação. A vacinação amanhã acontece no anfiteatro.
7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Doe um agasalho e ganhe a limpeza dentária. A campanha da Clínica Sorriso, um agasalho por um sorriso saudável, vai presentear você com uma limpeza dentária em troca daquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Então, aqueça seu coração e leve o agasalho na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554 e agende sua limpeza. Participe na Clínica Sorriso. Um agasalho que você não usa mais vale uma limpeza dentária. Informações pelo telefone 3241-0857. Campanha válida até o dia 20 de julho. Participe. A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis.
Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida.
Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar.
Açúcar Cristal União 5 quilos, R$13,90. Frango a passarinho temperado congelado Big Frango quilo, R$8,95. Cebola Nacional quilo, R$1,98. No cartão Savenhago, R$1,78. Molho de tomate Celadoro tradicional, sachê 340 gramas, 98 centavos. Achocolatado em pó Todd, 800 gramas. No Savigan, R$8,98.
Com o Savenhago você pode contar.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos zero quilômetro, com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 57 minutos. Eu vou repetir. Já já às 8 horas, abre o link para você fazer seu agendamento online para tomar a vacina amanhã. Agora para pessoas de 37 a 59 anos. Você não conseguiu ainda tomar, né? Pode tomar amanhã. É uma agenda extra. E claro que o link vai funcionar até terminar as doses. Então logo às 8 horas aí já vai tentando fazer o seu agendamento. Além disso, você tem que também estar no cadastro do Vacina Já. E amanhã você tem que levar o CPF e um documento com foto para você tomar a vacina. Nesse agendamento online está o horário para você tomar a vacina amanhã. Então amanhã, dia 8, no anfiteatro, apenas amanhã, hein? Hoje o agendamento extra. Entra aí no Facebook da Prefeitura, lá o link tem. Pode daqui a pouco entrar também no Facebook da Rádio Cultura. Facilita para você, tem vacinação, tem o link, você clica, já está ali os horários disponíveis. Coloque seu nome e vai tomar a sua vacina amanhã. Da área 37 a 59 anos, a vacinação acontece no anfiteatro.
Os depósitos na poupança superaram os saques em 7 bilhões e 90 milhões de reais em junho. A informação é do Banco Central. Os depósitos somaram 236 bilhões no mês passado e as retiradas 289 bilhões. foi o terceiro mês consecutivo do ano com resultado positivo. Ainda assim, insuficiente para evitar o resultado negativo da poupança no primeiro semestre deste ano. No acumulado de janeiro a junho, os brasileiros retiraram 16 bilhões 540 milhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança.
Preste atenção que o comércio está funcionando normal até amanhã, com capacidade de 20%. Sexta-feira é feriado e o comércio estará fechado. Comércio tudo fechado, a não ser setor essencial da saúde. Do resto, nada funcionando na sexta-feira. Poderão trabalhar, aqueles que têm autorização, na sexta, na base do delivery. Delivery é entregar a mercadoria. Agora, a partir de sábado, né? Sábado, até sábado, dia 10, até na quinta-feira, semana que vem, dia 15, aumenta a capacidade para 30% de atendimento presencial. E também o toque de recolher começa às 21 horas. Entenderam que sexta-feira é tudo fechado, mas no sábado pode trabalhar, domingo as frangolândias vão poder trabalhar, entregar os assados e buscar os assados, tudo normal. Portanto, sexta fechado, só na base do delivery. Aí de sábado, dia 10, até quinta-feira, dia 15, aumenta a capacidade para 30% no atendimento presencial.
A Receita Federal confirmou que realizará um concurso ainda em 2021 com 699 vagas. Ao todo, serão 230 oportunidades para auditor fiscal e 469 para analista tributário, segundo adiantou a Direção Concursos. O prazo entre o edital e a prova será de 2 meses, ao invés dos 4 meses habituais para esse tipo de concurso. No início de 2019, o Congresso estipulou salário inicial dos auditores em R$ 21.029. Já para analista tributário, o salário é de R$ 12.142.
É, ó, sexta-feira é fechado, mas porém sábado é até às 15 horas. Certo? Isso mesmo. Nessa repescagem, 37 a 59 anos, quem já cadastrou a vacina, São Paulo já, é só entrar no link da prefeitura, isso. Só isso daí, você já está cadastrado na vacina já. Agora você precisa fazer o agendamento online para você tomar a vacina amanhã. Quem já conseguiu aí para tomar hoje naquela de 37, 38 e 39, vai tomar. Amanhã será um dia extra, porque muitas pessoas não conseguiram fazer o agendamento. Então é mais uma oportunidade. O link e é abrir às 8 horas. Já 8:01, pode ir tentando que o link deve estar aberto já.
O presidente Jair Bolsonaro criticou durante encontro com apoiadores ontem o uso do horário de verão e afirmou que a medida não traz nenhum ganho financeiro. Segundo o presidente, na volta ao Palácio da Alvorada, a maioria é contra o horário de verão porque mexe no horário biológico. A volta do horário de verão é defendida como alternativa para amenizar o risco de apagões e abrandar a pressão sobre a produção de energia durante os próximos meses de estiagem. Na semana passada, associações do setor de turismo enviaram pedido ao presidente Bolsonaro e ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pelo retorno da antecipação dos relógios, horário de verão.
Salão de beleza, cabeleireiras, pode abrir no sábado? Pode, normal. Não pode abrir sexta. Hoje pode abrir, amanhã pode abrir. Agendamento atendendo as pessoas. Sexta-feira tudo fechado. No sábado pode trabalhar normal.
Uma idosa de 70 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 6 veículos em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de ontem. De acordo com testemunhas, um caminhão guindaste desceu desgovernado em uma rua no bairro Fonseca e atingiu 2 ônibus e 3 carros que passavam pelo local. O motorista teria buzinado na intenção de avisar sobre a falta de freio do veículo, mas ainda assim a colisão não pôde ser evitada.
Preste atenção que sexta-feira é feriado, mas nós teremos a sequência da novena da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então a novena, a parte religiosa, será na sexta-feira, porque a missa é online, não é presencial a missa não. Você pode acompanhar de casa. Mas a parte social foi antecipada para amanhã, quinta-feira. Então, quinta-feira, lá naquele salão social da igreja Nossa Senhora da Aparecida no Jardim Bandeirantes, Amanhã vai ter a venda de pizza, aquela pizza gostosa de frigideiro, churrasco e panqueca, na base do drive-thru. Passa, compra o vale, pega a mercadoria e uma boa janta para todos vocês. Portanto, amanhã, quinta-feira, é a parte social. Na sexta-feira, a novena. Já abriu o link?
Já.
Já abriu o link,
37 a 59 anos, dia 8 de julho.
Já está aberto aí. Faz o seu agendamento e vai tomar a sua vacina.
Circula nas redes sociais uma mensagem que diz que o governo de São Paulo tem ligado na casa dos moradores, principalmente idosos, para agendar a vacinação contra a Covid-19. A informação não é correta. Em nota, o governo de São Paulo afirma que o calendário de vacinação e outras informações sobre a imunização contra a Covid-19 são divulgadas nas páginas oficiais nas redes sociais. E faz um alerta para o risco de golpes aplicados. Quem receber algum telefonema pedindo dados para agendamento deve registrar um boletim de ocorrência e procurar os canais de denúncia de cada município.
E hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos. Hoje, quarta-feira, dia 7. No centro, no Jardim Tangará, Jardim Califórnia, Jardim Veracruz, Jardim Canaã e Jardim Jaqueline. Amanhã, quinta-feira, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Paraíso, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Bela Vista do Mirante e na área industrial. Sexta-feira é feriado, não haverá recolhimento de galhos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem a criação de uma campanha de uso consciente da energia elétrica e das bandeiras tarifárias diante da pior crise hídrica que o setor enfrenta nos últimos 91 anos. A proposta será enviada para validação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, presidido pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O comitê se reúne hoje. A campanha é mais uma ação do setor elétrico para ajudar a reduzir os riscos ao fornecimento de energia elétrica até o fim do período seco e início do período chuvoso, previsto para novembro.
A escola do SES vai abrir um processo seletivo da rede escolar, vagas remanescentes do primeiro e segundo ano do ensino médio para alunos de escolas públicas de baixa renda. As vagas abertas são para primeiro e segundo do ensino médio para beneficiários e não beneficiários da indústria, isto é, a comunidade escolar. O período de inscrição começou dia 5 de julho e vai até o dia 12 de julho, até às 16 horas. Vagas limitadas. Esse processo seletivo é exclusivo para candidatos que estejam atualmente matriculados em escolas públicas e que atendem os requisitos de baixa renda instituídos pelo SES. A inscrição tem que ser no site www.sesesp.org.br. O telefone do SES aqui de Monte Alto para informações é o 3242-1240. 3242-1240.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou a ministros que indicará André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Atual advogado-geral da União, Mendonça substituirá Marco Aurélio Melo. Natural de Santos, Mendonça tem 48 anos, é advogado e pastor, o que satisfaz a promessa de Bolsonaro de indicar um ministro terrivelmente evangélico. Atua na Advocacia Geral da União desde 2000, tendo exercido, dentre outros, os cargos de Corregedor-Geral e Diretor de Patrimônio e Probidade. O nome de Mendonça agrada uma parcela importante do eleitorado de Jair Bolsonaro, a dos evangélicos.
Os caminhoneiros estão tomando pela idade? Sim, é pela idade, a faixa etária. Ainda não abriu exclusivo para os caminhoneiros. Então você tem que esperar a sua idade, se você tem a idade, e fazer o agendamento e tomar sua vacina também, certo? Isso para a Covid. Para a gripe, na segunda-feira, dia 12, para todas as idades.
Medalhista do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 encontrado morto em rodovia. O corpo do atleta Leandro Prates, de 39 anos, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011, foi encontrado na rodovia Fernão Dias na tarde de ontem. O atleta também era cabo da Polícia Militar. Segundo a PM, Prates havia saído do trabalho na noite de segunda-feira e estava desaparecido. Ontem, seu corpo e sua motocicleta foram encontrados em uma ribanceira.
perderam um óculos de grau com uma armação preta ontem aqui no nosso jardim, entre as 16h30 e 17h30. Quem encontrou esse óculos, por favor, entre em contato conosco.
8 e 9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quer ver tu mais? A qualidade? Vem! A Vale é minha supermercado.
Ofertas desta quarta-feira. Filé de peito de frango congelado, pacote 1 quilo, R$12,99. Óleo de soja Coamo, 900 ml, com cartão amarelinha, pague apenas R$6,58. Alha granel, cada 100 gramas, R$1,59. Cebola nacional, quilo, R$1,29.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você sabia que as lojas Copercana possuem uma linha automotiva com vários itens? Lá você encontra pneus das linhas leve, pesada, agrícola e fora de estrada. Lubrificantes, filtros, baterias e câmaras de ar. Pensou linha automotiva, pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
É aniversário do Sistema Vida de Saúde. E o maior presente é ser ainda melhor para os seus beneficiários. Para um novo momento, uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades tem tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades. Caixa Prasútil Grambox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Escorredor de prato inox, Nickel Art, R$ 34,90. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas 11 minutos 30 segundos. Vamos saber das ofertas do Savegnago na ponta da linha. O gerente Gouveia conta pra gente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas aqui do Savegnago: leite longa-vida Italac, 1 litro, R$ 3,45. Com nosso cartão, R$ 3,35. Lava-roupas em pó Omo sanitizante, 2,2 kg, só R$ 15,90. Margarina Quali, 500 gramas, R$ 5,99. Com nosso cartão, só R$ 4,89. Molho de tomate Stella Doro, 340 gramas, R$ 0,98. Detergente líquido Limpol, 500 ml, a embalagem com 6 unidades, R$ 8,34. Nesta embalagem, cada detergente Limpol sai por apenas R$ 1,39. Mussarela La Paulina, peça ou pedaço quilo, R$ 28,90. Linguiça Toscana Seara, R$ 15,90 o quilo no Savegnago. Cerveja Heineken Lata, 350 ml, R$ 3,99. Fraldinha Bovina, R$ 29,90 o quilo, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Bom dia para você.
Obrigado, Paulo. Um bom dia a todos.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 13 minutos. No próximo domingo, nós teremos a Feira do Produtor. A partir das 6 horas da manhã até as 12 horas, lá no pavilhão, no Lago São Benedito. Portanto, domingo, nós teremos a Feira do Produtor. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. O Supremo mandou abrir uma CPI. O Supremo estabeleceu quem pode ir para a CPI e quem não pode. O Supremo estabeleceu quem pode ficar quieto. O Supremo estabeleceu quem pode levar advogado. E agora o líder do governo na Câmara, ex-ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros, do Paraná, pediu ao Supremo que seja chamado na CPI. Ele quer ir à CPI, ele quer explicar por que que os irmãos Miranda envolveram ele nessa que os irmãos Miranda chamam de conspiração aí, sobre a vacina indiana. Porque ele disse que não tem nada a ver com isso. Né? Tanto que a servidora Regina Célia, que depôs ontem na CPI, disse que nunca teve contato com ele, contrariando o que disseram os irmãos Miranda, e que nunca Ricardo Barros influenciou naquilo ali, né, atualmente. Né, depois que deixou de ser ministro da Saúde, que já faz um tempo, ele foi ministro da Saúde de Temer. E o ministro Lewandowski deu 5 dias de prazo ontem para a CPI explicar por quê, que estava marcado o depoimento quinta-feira e adiaram sem marcar nova data. Ricardo Barros está doido por aí. Por quê? Porque fica no ar uma ilação, uma calúnia, uma informação que não tem a outra parte, não tem outro lado, é um princípio básico da defesa, né? O direito de resposta. Então estão tirando do deputado Ricardo Barros o direito de resposta de CPI. Enfim, a CPI vai ter que explicar para o ministro Lewandowski agora. Pois é, ontem lá na CPI fizeram 1000 perguntas, a servidora Regina Seller respondeu a todas, né? E as perguntas que foram feitas ficaram por conta dos senadores, que não tiveram as respostas que queriam, como sempre. Né? Ela negou as, vamos chamar de informação isso, dos irmãos Miranda. Né? Então está na hora de Luiz Miranda voltar à CPI para explicar as coisas que estão inexplicadas do depoimento dele. Falando em CPI, eu peguei os dados aqui da Organização Mundial de Saúde e me surpreendi, né? Porque as doenças cardiovasculares, segundo a Organização Mundial de Saúde, matam no mundo por ano quase 18 milhões de pessoas. E a Covid, nesses últimos ano e meio, nesses últimos 18 meses, matou pouco mais de 4 milhões. Aí eu fico me perguntando por que os governos não fazem campanha para resolver essa matança por parte das doenças cardiovasculares, que são, basicamente, a gente sabe o que causa. É a alimentação, a má alimentação e o sedentarismo. São coisas fáceis de corrigir, reduzir o número de mortes, esse número imenso de mortes. É a primeira causa morte do mundo, as doenças cardiovasculares, que em geral ficam assim meio esquecidas até que a pessoa tenha um AVC ou um infarto. Bom, e o presidente da República anunciou que o substituto de Marco Aurélio será André Mendonça, se o Senado aceitar, claro. O Senado vai submetê-lo a uma sabatina e depois a votação. André Mendonça é de Santos, tem 48 anos, é pastor presbiteriano, formado em Direito, com pós-graduação em Salamanca, e ele já trabalhou na AGU sob o comando de Dias Toffoli, né, agora o ministro-chefe da AGU. Já havia sido desde o início do governo Bolsonaro, mas saiu da AGU para ser ministro da Justiça. E agora voltou à AGU e agora será indicado pelo Supremo. O ministro se enquadra bem naquilo que o presidente Bolsonaro falou, que o próximo ministro no Supremo seria terrivelmente evangélico. Ele, inclusive, já tive conversa com ele, ele tem uma conversa realmente que faz o estilo de um religioso.
e tem uma farta cultura jurídica.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Doe um agasalho e ganhe a limpeza dentária. A campanha da Clínica Sorriso, um agasalho por um sorriso saudável, vai presentear você com uma limpeza dentária em troca daquele agasalho em bom estado que você não usa mais. Então, aqueça seu coração e leve o agasalho na Clínica Sorriso, na Nhonhô Livramento 1554, e agende sua limpeza. Participe! Na Clínica Sorriso, um agasalho que você não usa mais, vale uma limpeza dentária. Informações pelo telefone 3241-0857.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Campanha válida até o dia 20 de julho. Participe! Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região, lançou um grupo de consórcio de 60 meses de motos 0 quilômetro, com a primeira parcela de entrada e a segunda parcela só para setembro, sem taxa de adesão. Entre em contato com os vendedores. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados na fábrica. Esperta Motos, sua concessionária Honda para Monte Alto e região. Rua Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141. Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99753-7028.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar, Savenhago eu vou.
Leite Italac, 1 litro, 3,45. No cartão Savenhago, 3,35. Banana Nanica, o quilo, 2,65. No cartão Savenhago, 2,35. Fraldinha Frigoi, peça inteira, o quilo, no Sabigan, 29,90. Óleo Soia, 900ml, 6,98. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 17,49.
Com o Savenhago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis.
Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 7 de julho de 2021. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 10, máxima de 25 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários. Soldado Sala, Soldado Zafani, Cabo Mascarinha, Cabo Estival, Cabo Hudson, sempre ligados no nosso informativo com o papagaio no último volume. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das Estradas.
Aumente o volume do papagaio e preste atenção nessa história, principalmente você que tem um pau de fogo aí sem documento. Na última segunda-feira, por volta das 22 horas e 50 minutos, quase à meia-noite, policiais militares do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, na pista sentido São Paulo a Minas Gerais, pista norte, exatamente no quilômetro 436, em Barretos, região de Ribeirão Preto, surpreenderam de abordar um Fiat Estrada de Barretos ocupado por dois homens, os quais transportavam dois cachorros na caçamba da picape. Eu acho que eles estavam caçando. Ao vistoriar o veículo, os rodoviários localizaram duas espingardas.
Como é que é?
Uma calibre 20 de dois canos e outra calibre 12, marca boito, com 7 cartuchos, porém com certificado de registro vencido. Mauro Sérgio Pereira da Cunha, de 46 anos, que não é o cantor lá dos anos 70, assumiu ser proprietário da calibre 12. Anderson Lúcio Lucínio dos Santos, de 41 anos, assumiu ser proprietário da calibre 20 de dois canos, sem documento. Isso não vai prestar.
Vixe!
A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Barretos, onde as duas armas com as munições foram apreendidas. O proprietário da calibre 12 com documento vencido foi ouvido e liberado sem a calibre 12. O Anderson Lucínio foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Foi arbitrada fiança para ele no valor de R$ 1.100, um salário mínimo. Anderson não pagou, estava desprevenido, então ficou guardado na carceragem do plantão policial para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
Para você que anda aí com pau de fogo sem documento, se você for surpreendido, pense nisso, hein? Da cadeia da Chilindró, a Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, não quero nem saber se tem luz no fim do túnel. Quando entro nele, já sendo a minha e vou fundo, vou com tudo, Zezé.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas, mais 28 minutos e 30 segundos. No próximo domingo vai ter a feira, viu? A Feira do Produtor Normal no domingo. Você pode ver aí no nosso Facebook. Está lá das 6 às 12 horas, lá no pavilhão, no Lago São Benedito. Domingo tem a Feira do Produtor. E entra aí agora também no site para você fazer o agendamento online para uma vacinação extra amanhã de 37 a 59 anos. Nós estamos recebendo aqui os dois vereadores, professor Tiago Cetrone e também doutor o Fabrício Nogales, para conversar com a nossa população, falar sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Tiago, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Vereador Dr. Fabrício Nogales aqui presente. A todos os ouvintes da Rádio Cultura que nos acompanham. Sejam eles aqui da cidade, do nosso povoado de Bitirama, distrito de Aparecida, da nossa zona rural, ou até mesmo dessa nossa região, que está sempre ligadinha aqui no programa da Rádio Cultura.
Certo. Antes de eu cumprimentar o Fabrício, eu tenho um pedido aqui dos irmãos samaritanos, que está precisando daquelas embalagens, para fazer a marmita, as misturas também. Você pode colaborar com os irmãos samaritanos. Doutor Fabrício Nogales, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, vereador professor Tiago Cetrone. Bom dia a todos os ouvintes. Antes de iniciarmos o programa, quero deixar os meus sentimentos, né? A família da Ineide Neves, né? Neidinha, conhecida, infelizmente veio a óbito. E Monte Alto também está mais triste hoje, que perdemos a dona Zumira Zacarim, avó do ex-vereador Júlio Zacarim, nosso amigo. Então, sentimentos a toda a família, tanto do Zacarim como a família Neves.
Certo. Bom, vocês dois aqui hoje estão falando, vamos aproveitar. Como é que está aquele projeto da taxa do lixo em Monte Alto?
Pois é, Moreira, esse é um assunto aí bastante polêmico, e tem que ser mesmo, né? Bastante espinhoso, e já foi divulgado esse projeto, foi enviado pelo Poder Executivo, tendo em vista o marco legal do saneamento, que foi uma lei, uma costura de leis federais que foi feita, e o primeiro passo dentro de um projeto de lei na Câmara Municipal, ele sempre se dá por meio da análise da Comissão de Justiça e Redação. Nós já explicamos aqui em outras situações, mas acho que é importante reforçar novamente. A Câmara, ela é dividida em comissões. Todo projeto que é votado lá no plenário, na segunda-feira, ele, antes de ser votado, ele passa pelo crivo, ele passa pela análise de algumas comissões. Nós temos comissões permanentes: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, a Comissão de Educação, Saúde, Turismo, Cultura, a Comissão de Meio Ambiente e Ocupação do Solo e a Comissão de Assuntos Metropolitanos. São 5 comissões permanentes, ou seja, essas comissões sempre estão presentes, sempre em funcionamento da Câmara. A primeira comissão que analisa os projetos é sempre a Comissão de Justiça e Redação. Por isso, hoje, nós viemos aqui para falar justamente dessa análise. A população está preocupada, está querendo saber, está querendo acompanhar de maneira mais precisa o que está acontecendo, de maneira especial, com esse projeto que institui na cidade a taxa do lixo. Eu sempre falo de uma maneira muito mais tranquila. Hoje eu peço licença para os ouvintes, para quem está acompanhando, até você que tem algum familiar, parente, que está interessado nesse assunto, manda mensagem, pede para ligar o rádio ou acompanhar através do Facebook, porque o assunto hoje vai ser exclusivo essa taxa do lixo. Como disse aqui, a gente sempre tenta falar de uma maneira o mais tranquila de se compreender, usar sempre a linguagem do rádio. Mas nesse caso eu vou pedir até um pouquinho de licença, porque nós vamos ter que ser um pouquinho mais objetivos, mais técnicos até. Eu não costumo ler, mas hoje eu até trouxe aqui o nosso relatório. É um relatório de aproximadamente 17 páginas. Quem compõe essa comissão é o vereador Fabrício Nogales, que está aqui, vai me ajudar a falar um pouquinho desse relatório. Também o vereador Thiago Durigan, que nos acompanhou. Ontem nós tivemos a reunião da comissão e concordou com aquilo que nós analisamos aqui, de maneira especial, o vereador Fabrício Nogales e eu. Bom, nós fomos estudar cada um das colocações que foram colocadas. E a gente começou, Moreira, e você que nos ouve e nos acompanha, sobre a discricionalidade que tem o poder municipal. Então, algumas questões, é uma liberdade de ação administrativa, lógico, sempre dentro do limite permitido por lei, que define a liberdade que a prefeitura tem em agir, para falar de maneira simples aqui. Então, por exemplo...
Trazendo para o popular, ele pode ou ele não pode. Essa discricionariedade é o ato dele exercer o seu direito. Ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de ir lá e fazer, instituir. Então, ele pode ou não pode. Como ela podia muito bem não ter feito esse projeto. É isso, Thiago.
Exatamente. Uma maneira, para dar um exemplo bem simples, por exemplo, se a prefeitura decidir fechar o atendimento da UBS Rocha Leão, é discricionário dele. É o poder executivo que tem essa liberdade de decidir. Tá? Então, dentro dessa discricionalidade, nós entendemos, e aí pode ter entendimento diferente. Pode ter entendimento da prefeitura, diferente da nossa, como pode ter entendimento de vereador, diferente do nosso. Mas esse princípio da discricionalidade, ele deixa a liberdade de ação administrativa. E nós entendemos, Moreira, que o marco legal, ele deixa uma certa margem de liberdade para decisão diante de um caso concreto, que é a taxa do lixo em Monte Alto, que nós vamos explicar daqui a pouquinho com mais tranquilidade. Dentro dessa discricionalidade, o poder executivo tem, porque o marco legal, né, foi colocado aqui, o marco legal fala assim, olha, se não instituir a taxa de lixo, o município vai ser responsabilizado dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101, que é a lei complementar 101 de 2000, precisa corrigir aqui. Bom, então, se o município ele vai ser responsabilizado lá, nós temos que ler essa lei de responsabilidade. E o que a lei de responsabilidade fiscal fala lá no artigo 14? Fala o seguinte, vou ter que ler, eu sei que é chato às vezes ficar lendo, mas eu vou precisar. Fala assim, ó, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorre renúncia de receita, tem que estar acompanhada de uma estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência. E nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Então vamos lá. O que quer dizer? É o que a gente entende. O artigo 14 diz o seguinte, olha, se a prefeitura não cobrar a taxa do lixo, é uma renúncia de receita. Mas a lei complementar, ela fala que, olha, o município pode ter renúncia de receita, desde que, coloca a condição. Qual que é a condição? Que esteja incluso nas leis orçamentárias essa questão, essa perda de receita. Se a gente olha a nossa lei orçamentária atual, ou seja, o orçamento da prefeitura desse ano, foi estimado lá, Moreira, já um gasto de 3 milhões e 100 para pagar a coleta do lixo. Coleta, destinação e tudo mais. Se a gente olhar, então, a nossa LDO, que também foi aprovada na Câmara, que também é uma lei orçamentária, também foi colocado lá 3 milhões e 500 anuais para coleta do lixo.
Para 2022.
2022. Se nós olharmos uma outra lei orçamentária, que é o PPA, que é a lei orçamentária, a previsão orçamentária para 4 anos, ou seja, 2022, 2023, 2024 e 2025, se nós olharmos lá, nós também temos a previsão orçamentária lá. Como eu disse, 2022, 3.500.000, 2023, 3.640.000, 2024, 3.786.000, 2025, 3.938.000. Então, essa previsão orçamentária, ela está escrita. Então, nós estamos atendendo esse artigo 14. Só que o artigo 14, ele complementa mais uma coisa. Tem que ter pelo menos uma das seguintes condições. E aí vem o inciso primeiro. Demonstrar que essa renúncia foi considerada na estimativa da receita, que foi, acabei de dizer aqui, Moreira. E depois, ó, você está vendo aqui, machuquei o ombro. Você está vendo aqui, ó, eu estou com o PPA aqui, ó. O print do PPA, está aqui todos os valores. Isso está no nosso parecer. E ele pede também, Moreira, de que, para poder renunciar à receita, o município tem que mostrar que não vai ser afetado os resultados fiscais dele. Bom, o município pagando essa taxa de lixo, ele vai ficar devendo? Ele vai ficar com caixa negativo? Se a gente olhar, a gente sabe que o município já paga isso, Moreira. Tá escrito aqui. Essa coleta, esse transporte de lixo, ele já tem sido pago. Tá bom? Então, isso está fazendo com que a prefeitura fique endividada? Não. Se a gente olhar o resultado financeiro, eu até fiz um pedido aí de informação lá para a Secretaria de Finanças, eu ainda não recebi, mas eu tenho os dados no relatório do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas manda para a Câmara. Então, se a gente olhar 2016, o resultado financeiro foi superavitário. O que quer dizer isso? Foi positivo. É igual você tem o teu salário. Você tem as contas do mês, água, luz, internet, alimentação, combustível, que está um absurdo. Você paga todas as tuas contas e sobrou lá na tua conta ainda R$200, tá? Então, isso que é superávit. Se você pegou todo o teu salário, pagou as tuas contas e ainda faltou dinheiro para pagar a conta, ficou a conta do telefone para trás, você teve um déficit. Então, o teu resultado financeiro é déficit. Você ficou devendo. Então, o resultado... Estou tentando simplificar, tá, Moreira? O resultado financeiro da prefeitura dos últimos 4 anos foi superavitário, ou seja, sobrou dinheiro na conta. Se você pegar a diferença do ativo financeiro com o passivo financeiro, é positivo, ou seja, sobrou dinheiro na conta. 2016... sobrou R$4.995.000, estou arredondando. 2017, sobrou R$6.318.000. 2018, sobrou R$3.871.000. E 2019, sobrou R$4.626.000. Então, isso quer dizer o seguinte, que nesses anos passados aí, mesmo o município arcando com a coleta, a taxa de lixo, ainda assim, sobrou dinheiro na conta da prefeitura. Então, com isso, a gente tem o entendimento, e eu, como eu disse, podem ter entendimentos diferentes, nós temos esse entendimento de que o município consegue justificar e não implementar a taxa de lixo, Moreira. Por quê? Porque nós conseguimos, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, demonstrar que nós temos previsão orçamentária e isso não foi colocado agora, só por causa da taxa de lixo. Isso vem há muitos anos. Se nós pegarmos os orçamentos, as leis orçamentárias anteriores, nós já tínhamos essa previsão. Então nós demonstramos que tem previsão no orçamento da prefeitura e demonstramos pelos anos passados que mesmo a prefeitura pagando a taxa de lixo, ainda assim, o resultado financeiro é positivo. Então, com base nisso, nós entendemos sim que o município consegue justificar a não cobrança da taxa de lixo e não infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa foi a primeira análise. Além disso, o município ele tem que estar atento aos princípios administrativos, e são vários. Um deles é o princípio, Moreira, da realidade. O que é o princípio da realidade? Ele disciplina a convivência real entre as pessoas e seus atos, devendo ser sustentados por uma norma. Ou seja, a administração, quando ela implementa alguma coisa, ela tem que apresentar condições mínimas para cumprir a finalidade de satisfação do interesse público. Ou seja, nós não estamos vivendo um momento que esse, para implementar uma taxa nova, foge dessas condições mínimas para atender o interesse público. Por quê? Porque está um absurdo. O preço das coisas está descontrolado. O salário não tem aumentado. Se olhar para o servidor público, então, a 173 congelou não só a atualização monetária, mas congelou até o aumento no seu vale alimentação. Os quinquênios, que é uma diferencinha a mais que o funcionário ganha a cada 5 anos trabalhado, até isso está congelado, o funcionário não está recebendo mais. E não é só não está recebendo mais. Não está nem contando o tempo. E veja, isso não é culpa da administração municipal, não. Isso é uma lei federal, né? Então, assim, nós entendemos que esse projeto de lei, neste momento, não atende o princípio da realidade e não atende também outro princípio, que é o princípio da razoabilidade. Ou seja, não é razoável, neste momento, apresentar a proposta de mais uma taxa. Momento em que as pessoas perderam o emprego, momento que o comércio tenta se segurar, momento que a indústria ainda está entendendo como vai tudo funcionar. Então, não é razoável a aplicação dessa lei. Então, já destacamos esses 3 pontos. Por isso que nós somos contrários à lei e apresentamos um parecer colocando que há ilegalidade na lei. Então, primeiro, embora isso esses 3 pontos não caracterize dentro da ilegalidade, nós estamos fazendo até uma análise do mérito, mas é importante a gente colocar. A gente entende que no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município não vai ser punido. Então, pode deixar de cobrar a taxa, nosso entendimento. A aplicação de uma nova taxa, a gente entende que fere o princípio da razoabilidade e da realidade. Não sei se o vereador Fabrício quer fazer alguma complementação.
Não, perfeito. Então, não é, para traduzir mais para o popular ainda, é o momento. Não é o momento de instituir nova taxa. Você pega, principalmente nas redes sociais, né? E a pessoa ainda sem ter noção do trabalho desenvolvido das comissões, né, nos aponta isso vem, né, um norte. Então eu quero ressaltar mais uma vez o trabalho, porque se era essa a colocação da prefeitura, era a grande preocupação da prefeitura para fazer aprovar o projeto, que ela poderia ter o crime de responsabilidade, já está desmistificado, já está comprovado, principalmente com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade, já está aprovado aí. E nós vamos trazer vários outros aspectos. Né, que no final nós vamos concluir. A lei é, quando teve a discussão, a lei é constitucional? Ela é constitucional. Só que no nosso parecer, ela é ilegal e o momento não foi oportuno.
Pela alguns detalhes que tem.
Alguns detalhes.
Então, assim, outra coisa que é importante colocar, Moreira. Então, colocamos a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós tem se comprovado que está no orçamento, que o resultado financeiro é positivo. Tem a questão do princípio da realidade, da razoabilidade dentro do poder discricionário da prefeitura. Outra coisa, é importante a gente destacar que o marco legal do saneamento básico, se a gente ler lá, qual que é o objetivo do marco legal? O objetivo do marco legal não é cobrar nenhuma taxa. O objetivo do marco legal é o quê? É alcançar, eu estou lendo o que está escrito lá, é alcançar a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no território brasileiro. Por quê? Porque o que acontece? Né? Aqui no nosso relatório está mais técnico, mas o que acontece? Muitos municípios continuam descartando o seu lixo de maneira irregular. Não é o caso de Monte Alto. Monte Alto tem lá, faz a destinação, nós não temos aterro próprio, mas faz a destinação correta. Então o que acontecia? Quando se cobrava um município, o município falava assim, o quê? Como que eu vou construir um aterro sanitário? Como que eu vou mandar o meu lixo para um aterro sanitário? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, olha aqui, ó. Olha o meu resultado financeiro, é negativo, eu não tenho condição. Se eu parar de jogar o lixo da minha cidade no lixão e começar a mandar para um aterro sanitário, vai faltar remédio. Eu não vou conseguir pagar o funcionário público. Eu não vou conseguir mandar merenda na escola. Então, acontecia isso em muitos municípios, que não é o caso do nosso, graças a Deus. Então, o que que aconteceu? Ah, o prefeito de tal cidade aí, já que você não tem dinheiro para dar a destinação correta do lixo, então você cobre uma taxa, isso não é mais desculpa. Então, o objetivo do marco não é a cobrança de taxa, mas o objetivo é alcançar a universalização do acesso ao serviço do saneamento básico. É esse o grande objetivo do marco legal. É possibilitar, é angariar todos os elementos que possibilitem a execução do serviço de limpeza urbana e do manejo desses resíduos sólidos, além da correta destinação final desses rejeitos, que mais uma vez eu falo aqui, não é o caso específico de Monte Alto, tá bom? Bom, esses foram alguns pontos que nós elencamos, tá? É importante dizer também que mesmo para essa correta destinação dos resíduos sólidos, o município tem um prazo maior. Tem lá uma regra no próprio Marco Legal do Saneamento Básico, que municípios de 50 mil habitantes, né, teriam até 2024 para destinar o lixo de forma correta. Que não é o nosso caso, porque nós já destinamos. Para ter esse prazo maior, o município teria que ter elaborado o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Saneamento. São dois instrumentos legais que nós temos desde anos anteriores, das administrações anteriores. Está até no site da prefeitura, eu coloco o print aqui também. Certo? Bom, isso foram alguns pontos que nós colocamos. O que que a gente entendeu, principalmente, que pegou para a gente entender que a forma com que esse projeto está, ele é ilegal. Vamos reforçar. O município pode cobrar a taxa de lixo? Pode.
É constitucional,
mas tem que estar atento à forma. E o que nos salta aos olhos e nos preocupou? A base do cálculo, Moreira. Aí acho que o doutor Fabrício pode falar um pouquinho.
A base do cálculo, apesar de alguma divergência, algum posicionamento, nós entendemos que a base de cálculo, ela segue a mesma base de cálculo de IPTU. E lá no artigo 145 da Constituição Federal, entre os seus incisos e parágrafos, ele diz que a taxa não pode ter a base de cálculo idêntica de imposto. Então, a base de cálculo do IPTU é o quê? É o valor venal,
do imóvel.
E como que acha o valor venal? Através do metro quadrado. Ele é o tamanho. Se eu tenho um terreno de 200 metros quadrados e o senhor tem um terreno de 1.000 metros quadrados, qual que é o valor que é maior?
De 1.000 metros.
Venal. Como que foi a fórmula? Metro quadrado. Então ofende já o artigo 145, seus incisos da Constituição Federal. Ponto. Tem outro princípio, tem um princípio no 145, parágrafo 2º, parágrafo 2º. Ele é expressamente, ele é taxativo, que tem que ter a observada capacidade contributiva. Eu não posso simplesmente ter um terreno, uma casa aí de 100 metros quadrados, onde mora 5 pessoas, e a outra, uma casa de 1.000 metros que mora uma pessoa. Nós estaremos ferindo o princípio da capacidade contributiva.
E pela produção do lixo, né?
Pela produção do lixo. Então vai lá, ó. Já está afetando a base de cálculo. Já está contrariando o princípio da capacidade contributiva. E outra, nós temos que olhar também o quê? O nosso Código Tributário Municipal. Nós temos o Código Tributário Nacional, a Constituição Federal e o Código Tributário de Monte Alto. O que fala o artigo 88? Um valor da taxa a ser calculado com base no custo operacional da prestação do serviço e rateado na proporção da sua utilização, separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Eu deixo para a população e eu deixo, né, para o João Moreira me responder. Dessa forma, com a base de cálculo por metro quadrado, está respeitando esse artigo 88 de CETERN?
Não.
De forma nenhuma. Então, há essas incoerências que nós buscamos que torna ilegal. Lá no artigo 90 do Código Tributário de Monte Alto também fala, ó, a taxa pela utilização de serviços públicos será específica por lei. Tá, ela está fazendo a lei. Observada determinações do artigo 86 a 89. Já feriu, já li o 88, já li o 89, ela já feriu. Então, não está se respeitando o Código Tributário do município. Está ferindo alguns princípios instituído na Constituição Federal. Então, ele é o quê? Nós concluímos pela ilegalidade, por esses aspectos legais, fora toda a problemática dos princípios que o Thiago mesmo levantou. Então, nós entendemos o parecer, após um estudo bem aprofundado, que ela é ilegal e inoportuna.
Bom, após a explicação dos dois vereadores...
Então calma que não acabou.
Mas a população quer explicar, quer falar o seguinte, para ser bem objetivo. Esse projeto será aprovado ou não?
Qual que é o trâmite agora, Moreira? E depois eu quero só finalizar mais algumas análises que nós fizemos. O trâmite é o seguinte, a comissão deu o parecer contrário ao projeto, pela ilegalidade do projeto. O que acontece agora? Esse parecer tem que ser votado.
Voto parecer.
Se a maioria dos vereadores concordarem com o parecer, o projeto nem votado é.
Porque o parecer já breca o projeto.
O projeto. Importante dizer que a comissão é composta por 3 vereadores, o vereador Durigan, o vereador Fabrício e eu. Nós tivemos essa reunião e, de comum acordo, nós iremos assinar esse projeto de parecer.
Até para simplificar a população, vai ser o seguinte: nós vamos assinar esse parecer, nós vamos colocar o parecer, vai ser comunicado ao presidente da Câmara. Ele vai definir se ele vai fazer uma extraordinária ou lá na primeira sessão ele vai pautar em agosto. Ele vai para votação ou parecer. Então eu, Thiago, nós vamos ler o parecer para os vereadores, dar ciência para os vereadores. Para derrubar esse parecer, precisa de 7 votos contrários. Então, nós com 6 votos, nós seguimos. Então, derrubou esse parecer, ele volta a tramitar na Câmara regularmente, vai para as outras comissões.
Certo.
Derrubou, arquivado, não pode apresentar mais esse ano, só o ano que vem, outro exercício, outro ano, ela pode
apresentar. Mas se a maioria aprovar o parecer, não vai nem para votação nada,
não.
O projeto já para.
Terminou.
Bom, só para acrescentar, toda essa análise da questão tributária que o doutor Fabrício fez, destacando que, embora não haja, inclusive, essa equivalência integral entre a taxa do lixo proposta e a cobrança do IPTU, não há uma equivalência integral, mas há de se pontuar que há uma nítida semelhança à base utilizada pelo cálculo de IPTU. Além disso, Moreira, nós fomos pesquisar interpretações de alguns ministros. Então, por exemplo, tem aqui o ministro Carlos Brito, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Na discussão de um caso aí sobre taxa de lixo, ele disse o seguinte, eu vou ler a fala dele. Eu gosto muito do Carlos Aires Brito. Ele é um dos ministros assim que a gente tinha orgulho de ser ministro. Ele fala o seguinte, a fala dele. Confesso aos senhores que todas as vezes que paro para refletir sobre a cobrança da taxa de lixo, experimento um desconforto cognitivo. Ou seja, sem querer fazer trocadilho, hermeneuticamente, essa taxa não me cheira bem. Todas as vezes eu fico em dificuldade para compreender como se pode, sem artificializar a mensuração, ou seja, sem ficar muito artificial a medida, sem artificializar a mensuração, como se pode dividir e quantificar o consumo que o usuário terá do serviço do lixo. E às vezes, chego à conclusão de que não raras vezes, a cobrança se torna uma ofensa ao princípio da razoabilidade. Por quê? Com frequência, há casas e apartamentos grandes de residências habitados por pouca gente. E há casas e apartamentos menores habitados por muita gente. Então, a produção do lixo não guarda conformidade com o tamanho do imóvel. Então, até uma fala dentro de um julgamento do STF. Então, Moreira, o doutor Fabrício explicou bastante isso. É importante a gente destacar também, só para finalizar o programa, que tal como o projeto está, ele deixa um gatilho bastante perigoso. Porque como que vai ser cobrado? O preço é o seguinte: vai pegar o valor do contrato, então fez licitação para a empresa fazer a coleta de lixo em Monte Alto. Pega o valor que deu, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões, pega esse valor do contrato e divide pela área construída tributável, que a prefeitura apresentou aqui em 2 milhões 582. Feito essa conta, a divisão do valor do contrato com a empresa de coleta dividido pela área construída, se obtém o valor por metro quadrado. Pega esse valor de metro quadrado, que está dando 1,27 nesse modelo que a prefeitura mandou, e multiplica pelo valor da tua área construída para ver o tanto que você vai pagar. Qual é o gatilho que nos preocupa aí? A gente sabe que uma licitação, para ela ser vantajosa, ela precisa ser muito bem construída, ela precisa ser muito bem montada. Caso isso não aconteça, caso na hora de se montar essa licitação tenha algum elemento lá que não esteja bem formalizado, que tenha algum vício, o que acontece? Esse valor que hoje está em 3 milhões, ele pode subir. Nós não temos garantia de que o ano que vem, se tiver licitação, se vai ficar nesses 3 milhões. Pode ser que o valor seja maior. Se a licitação ficar em 5 milhões, o valor da referência vai assumir automaticamente. E nós não estamos fazendo uma lei para essa Câmara, ou para o atual Poder Executivo. É uma lei para sempre. Então vamos imaginar que o João Moreira vire prefeito e ele queira melhorar, ele quer colocar assim 7 caminhões, ele quer colocar coleta 4 vezes por semana na sua rua, ele pode fazer isso. Só que isso quem vai pagar é o cidadão, automaticamente. Quem tiver como vereador na Câmara não vai ter o que fazer, porque nós já demos autorização para a cobrança ser dessa forma. O total do contrato dividido pela área tributável do município. Então é um gatilho de cobrança automático muito perigoso.
Bom, a comissão já deu parecer contrário.
Sim, nós finalizamos ontem, já vai encaminhamento para os vereadores.
Vai a votação ou parecer.
Isso, ou parecer.
Se for aprovado o parecer contrário,
aprovado,
o projeto nem entra em votação.
Aprovado o parecer do Thiago do Cetrone, de Urigan e Fabrício Nogales, está sepultada a taxa de coleta e remoção de lixo em 2021. Aí o prefeito, quando quiser apresentar, vai ter nova discussão.
Doutor Fabrício Nogales, um abraço para você, bom dia, um bom trabalho. Tiago, bom dia, um bom trabalho para você.
Obrigado, Moreira. Mais uma vez eu peço aqui a desculpa para os nossos ouvintes de ter sido um pouco mais técnico, mas o assunto pedia isso. Então, eu sei que às vezes fica complicado entender só pelo rádio, mas agradeço a atenção de cada um e agradeço aqui a Rádio Cultura por esse importante espaço para a Câmara Municipal poder levar a visão. Democracia é isso, ter as visões, os entendimentos.
Muito obrigado pela oportunidade. Espero que podemos estar sempre divulgando esse trabalho é importante. A Prefeitura divulga seus trabalhos, a Câmara precisa ter essa voz. Nós somos a voz da população, nós somos o retrato do que a população precisa. Nós, vereadores, estamos a servir à população.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.